Oi, eu sou a Laila Moalen.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021.
Queiroga, Pazuello, Ernesto e outros 11 passam a condição de investigados pela CPI da Covid.
MP da privatização da Eletrobras deve ser aprovada pela Câmara na segunda.
E o OMS diz que vê com tristeza números da Covid-19 no Brasil.
O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, do MDB, divulgou uma lista com os nomes de 14 pessoas que vão passar, a partir de agora, a condição de investigadas pela comissão. Entre elas estão o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro Eduardo Pazuello e diretores da pasta. Também foram incluídos o ex-chanceler Ernesto Araújo e membros do chamado Gabinete Paralelo. O ofício com os nomes foi enviado para o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, na manhã dessa sexta-feira. Renan afirmou que o ministro Queiroga foi incluído entre os investigados por ter comprado lotes de vacina 20% mais caros do que contratos anteriores e por ter defendido o tratamento precoce em um diálogo com a Organização Mundial da Saúde. O depoimento dado pelo ministro à CPI, considerado pífio e ridículo pelo relator, também pesou na decisão. Já Pazuello vai ser investigado pelo atraso nas vacinas, por omissão na crise de oxigênio em Manaus e também por suspeita de ter propagado a tese da imunidade de rebanho. No caso de Ernesto Araújo, a CPI quer apurar se o chanceler foi omisso na busca por insumos no exterior para a produção de vacinas e se a linha ideológica que ele adotou pode ter prejudicado essas negociações. Renan afirmou que os membros da comissão tiveram acesso a provas e indícios que justificam a decisão de investigar os nomes listados. A medida abre caminho para que o relator peça o indiciamento de um investigado no relatório final. Ao mesmo tempo, quem entrou para essa lista tem o direito de permanecer calado ou mentir, para não gerar provas contra si mesmo. Os investigados também podem ingressar com pedidos de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal para paralisar a investigação ou mesmo anular futuros depoimentos. A lista completa de investigados você encontra em folha.com.
A medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras deve ser aprovada pela Câmara na segunda-feira. De acordo com o relator da proposta, o deputado do DEM, Elmar Nascimento, a casa está de acordo com as mudanças feitas pelo Senado. A Câmara tem até terça-feira, dia 22, para aprovar a MP antes que ela perca a validade. O texto aprovado pelo Senado inclui uma série de jabutis, ou seja, mudanças que não estavam previstas na proposta original. Essas inclusões foram criticadas por especialistas do setor elétrico, que dizem que a conta de luz vai ficar mais cara. O grupo União pela Energia, que reúne 45 associações ligadas à indústria e ao setor, fez as projeções. Incluindo impostos e benefícios setoriais, o custo pode chegar a R$84 bilhões nos próximos anos. O governo espera arrecadar R$60 bilhões com a privatização da Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia nega que vá haver aumento da tarifa com as medidas previstas no projeto. O deputado Elmar defendeu as mudanças na MP. Ele disse que elas não podem ser chamadas de jabutis porque têm relação com o setor de energia elétrica. Segundo ele, o aumento na tarifa previsto para o curto prazo é resultado de políticas passadas e da crise hídrica. Ele reforçou que o plano do governo é privatizar a estatal entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem.
E a OMS disse hoje que vê com muita tristeza os números de óbitos e pessoas afetadas pela Covid-19 no Brasil. Desde o começo da pandemia, mais de 17 milhões e 700 mil pessoas se contaminaram com o coronavírus no país. O número de mortes está perto dos 500 mil. A diretora-geral, assistente do órgão, a brasileira Mariângela Simão, disse que o Brasil tem se destacado na capacidade de produzir vacinas. O país já aplicou mais de 80 milhões de doses. Mas, segundo ela, ainda há grande necessidade de reforçar as medidas preventivas de saúde pública. A diretora assistente reforçou a necessidade do uso de máscaras de forma consistente. Simão também disse que, mesmo com o progresso da imunização, todas as medidas básicas de prevenção devem continuar em uso. Além da máscara, elas incluem distanciamento social, higiene das mãos e ventilação dos ambientes. Segundo os especialistas, os cuidados devem ser mantidos, porque nenhuma vacina garante 100% de proteção contra a doença. Um relaxamento mais seguro só deve ser possível depois que ao menos 75% da população adulta estiver imunizada. É o que indicam os dados da pesquisa realizada na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. A cidade viu uma queda de 95% no número de óbitos depois de ter alcançado mais de 95% da população adulta completamente imunizada. Até essa quinta, dia 17, 28,51% da população brasileira tinha recebido a primeira dose da vacina. Apenas 11,37% receberam a segunda dose.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A produção e a edição de som são da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Bom fim de semana e até segunda.
Bom fim de semana.